Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. É muito bom voltar a gravar e ter esse tempo de conexão aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Psicóloga Online do ano 2024. Eu sou Lúcia Fernanda, criadora desse podcast e psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. E eu escolhi aguardar as primeiras semanas do ano começarem para então começar a gravar esse episódio para vocês. Já faz algumas semanas que eu fiz uma retrospectiva dos meus primeiros passos, assim que eu comecei a criar conteúdo para a internet, e eu percebi como as coisas mudaram de lá para cá, em mim e através de mim. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre alguns pesos que a gente precisa aprender a lidar com eles no nosso dia a dia, na nossa rotina, para a gente conseguir começar o ano 2024 com mais clareza das nossas ações e das nossas atitudes. Focando no que de fato é essencial e são os nossos inegociáveis, e enfim, abrindo mão daquilo que é excesso, daquilo que é peso e que não merece chegar nessa nova estação ainda com você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, você já pode ir ouvindo aí os antigos episódios, o que já foi criado, o que já foi gerado. Eu compartilho muito sobre saúde mental aqui nesse canal, eu compartilho muito sobre a vida real, do jeito que ela é. Afinal, a gente não trabalha com fórmula mágica, a gente lida com a vida real todos os dias e tenta encontrar nela mais leveza, mais atenção e mais autoconsciência com a sua própria vida. Todo começo de ano, nós começamos com aquele gás comum de esperar a novidade chegar e abrir espaço para uma nova rotina, uma nova pessoa e uma nova vida. Seja uma mudança de emprego, a chegada de um filho, a descoberta de uma gestação, uma mudança de cidade ou só a sensação de ter terminado o último ano bem. É comum que esses sentimentos eles acabem nos norteando até que a vida, de fato, comece a ganhar um novo ar, uma nova rotina, uma nova dinâmica. E se a gente não tiver muita atenção, a gente acaba sendo sugado, mais uma vez, por entrar no piloto automático e por não ter uma real consciência do que você quer fazer nesse novo ano. Nesse episódio, eu quero compartilhar e eu quero trazer a sua atenção para três pesos que você ainda deve estar carregando do último ano e que geralmente aparece aí durante a nossa caminhada em busca do novo, que impedem a maioria das pessoas de chegarem ao final de um ano bem realizadas e atentas aos seus projetos e aos seus sonhos. E o primeiro obstáculo que muitos de nós enfrentamos no começo de um novo ano é o obstáculo da procrastinação crônica. Nesse mês de dezembro, eu estive realizando um desafio de WhatsApp e eu estive conversando com os participantes a respeito dessa temática da procrastinação crônica. O hábito de deixar as coisas para depois, o hábito de tentar tirar os teus projetos do papel, mas nunca ter uma data real para colocar isso na prática, é um hábito que vai muito além de uma preguiça, né? Vai muito além de um adiar. Quando a gente torna esse hábito uma rotina, a ponto de você ter prejuízos na sua vida, porque você procrastina, e não consegue sair do mesmo lugar, aqui nós estamos falando de uma procrastinação crônica. E ela pode ser mais recorrente do que a gente imagina. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a procrastinação crônica, ela não é simplesmente uma espécie de preguiça, como eu trouxe, momentânea ou passageira, mas ela é a revelação de um problema de regulação emocional. A raiz emocional por trás desse comportamento de deixar tudo para cima da hora ou esperar as responsabilidades acumularem para então você agir ou tomar alguma decisão, a raiz por trás, muitas vezes, é uma raiz de medo, é uma raiz de insegurança, é uma raiz de ausência de habilidades sociais e de comunicação para você, de fato, conseguir sair do lugar. Quando a gente vem para o ambiente terapêutico, a gente vai aprendendo que a gente chega com uma demanda X, que é só a superfície do iceberg, é só a superfície do problema, e quando a gente vai sessão a sessão, aprofundando, investigando, analisando, as raízes do problema elas começam a ganhar visibilidade. Raízes de problemas que muitas vezes ou você carrega elas de maneira inconsciente, porque realmente você não consegue observar isso na sua rotina, ou de maneira automática. Você já repetiu tantas e tantas e tantas e tantas vezes esse comportamento, esse pensamento, essa situação, que já está ali é enraizado de forma automática. Então você só reproduz padrões de comportamento que sabem que você deveria mudar, onde você reconhece que você deveria mudar, mas muitas vezes não consegue. Então a terapia ela acaba se tornando também esse lugar não só de suporte, mas de orientação e esclarecimento dessas raízes. É um tipo de comportamento que pode comprometer não só a sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional, o que vai gerar um estresse coletivo, trazendo prejuízos para outras pessoas, além de você mesmo. Pessoas que têm dificuldade de se orientarem profissionalmente, ou têm dificuldade de encontrarem o seu lugar de ação profissional no mundo, são pessoas que também carregam uma dificuldade de autoconhecimento, né? Mas que também vão nessa dinâmica de procrastinar, de deixar para um próximo ano e não começa um curso, e não consegue finalizar um TCC, e não consegue fechar uma prova, ou por questões relacionadas à ansiedade, ou também por uma dificuldade de organização, de planejamento e de estruturação. Então, a partir do momento que esses prejuízos eles começam a ficar evidentes, né, muito claros na sua rotina, é o momento de você parar para analisar e para observar se você não é um tipo de pessoa que sofre de uma procrastinação crônica. Tá fazendo sentido? Aqui também eu separei para vocês alguns comportamentos que valem muito a pena você redobrar a atenção na sua rotina. Esses comportamentos a gente acaba tornando como hábitos tóxicos que vão intensificar essa procrastinação crônica e não de fato manejar esse tipo de comportamento. Então, os ciclos viciosos que a gente acaba repetindo na rotina mesmo. O uso constante do celular e das redes sociais, no período que você está trabalhando, ou no período que você está estudando, ou no período que você está tentando entrar numa rotina de sono nova, dormir mais cedo, para conseguir acordar mais cedo. E aí, o uso do celular, as redes sociais e toda essa dinâmica de tela, ela vai atrapalhar em muito a tua disciplina em relação ao teu sono, em relação aos teus estudos, em relação ao teu trabalho. Então, ativar o tempo de uso e conseguir manejar melhor o uso do celular. E de fato, gente, manejar melhor é colocar numa gaveta distante do lugar que você dorme, colocar alarmes de tempo de uso, para que de fato a gente consiga ter uma atenção redobrada a esse hábito vicioso. O segundo hábito vicioso que mantém a procrastinação crônica é a idealização excessiva. O que que é isso? É o hábito de deixar os planos sempre no campo das ideias e não ter um campo prático de ação. Eu gosto muito de criar. Eu tenho uma facilidade muito grande para manejar projetos, para criar planos de ação, para criar conteúdo, né? Eu tento buscar sair ali do que todo mundo está fazendo. Mas eu entendo que, apesar de ter muitas ideias, se eu não tiver um plano prático, uma agenda para controlar, um lugar para conseguir comparar, né? De fato, isso aqui foi colocado em prática, não foi colocado em prática, o que é que foi alcançado, o que é que não foi. Eu vou me perder nessa idealização excessiva e permitir que os projetos não saiam do papel. Entendem? Então, ter essa atenção redobrada com essa idealização excessiva é um outro hábito para você redobrar a atenção na sua rotina. E o último hábito, que chega a ser até um hábito básico, mas que muitas pessoas também falham naquilo que é básico, é a falta de cuidado pessoal. Quando eu falo de cuidado pessoal, eu falo da relação que você tem com a sua autoestima, seus cuidados físicos, né? Cuidar do seu cabelo, cuidar dos seus dentes, cuidar das suas unhas, cuidar das suas roupas, conseguir ter atenção com aquilo que é básico, que vai gerar uma identidade de valor, de cuidado, de carinho com você mesmo. Eu conheço muitas pessoas que gostam de entregar o melhor para o outro, mas elas não conseguem fazer esse movimento de também entregar aquilo que tem valor para si, que é o seu tempo de autocuidado, que é o seu tempo de atenção redobrada com a sua saúde física e mental. É importante ter em mente que é necessário avaliar as condições psicológicas de cada caso. O que é isso? É a gente observar se não existe a atuação de algum transtorno mental por trás desse comportamento procrastinador, por trás desse padrão de funcionamento que pode sim estar sendo influenciado por um comportamento mais depressivo, por um comportamento mais ansioso. E aí a gente vai avaliando cada caso para entender se é uma questão mesmo de mudança de hábitos, ou é uma questão de dificuldade de mudança de comportamento por conta da procrastinação crônica.
E como nesse podcast a gente trabalha com a vida real do jeito que ela é, eu tive que mudar de ambiente e dar uma pausa nessa nossa conversa para continuar só agora à noite, porque, enfim, né, as demandas do dia foram acontecendo e eu tive que priorizar. Mas vamos lá. O segundo peso que pode dificultar a tua caminhada em 2024 é a catastrofização dos pensamentos. E aqui vale uma explicação sobre a terapia cognitiva comportamental. Nós o tempo todo estamos sendo tomado de pensamentos. Agora mesmo, enquanto você me ouve, se você estiver em casa, se você estiver na rua, no carro, não sei, sua mente já vai ser tomada de pensamentos e lembranças, onde você vai se identificar com esse conteúdo. Esses pensamentos automáticos, eles costumam ser rápidos, involuntários, a gente não tem muito controle sobre eles ao longo de uma rotina. Quando nossa mente, ela não só começa a ser tomada de pensamentos automáticos, mas você se encontra no estado ansioso e você começa a se ver distorcendo a realidade, catastrofizando a realidade, dando um peso muito forte para uma realidade que não requer tantas distorções, é provável que a sua mente talvez esteja sendo influenciada pelo que a gente conhece como distorções cognitivas. Em terapia, a gente trabalha com uma lista dessas distorções para que haja não só a identificação, mas a mudança, né, a reestruturação desse padrão de pensamento. Uma mente ansiosa, e aí eu vejo muitas pessoas começando o ano com um peso de ansiedade muito grande, né? O ano só está começando, os projetos ainda estão sendo desenvolvidos, a vida ainda está acontecendo. Nós temos ainda um ano inteiro para correr aí pela frente. E às vezes esse peso de ansiedade, ele pode tomar um lugar que não é para ele tomar. Inclusive, eu compartilhei isso com vocês em algum dia aí pelo Instagram. Ninguém nasce pronto. Muitos passos da nossa vida, eles são dados enquanto a gente caminha. Na vida real, como ela é ordinária, né? Não só nos momentos extraordinários, mas nos dias comuns. Você vai encontrando o seu caminho, você vai encontrando o seu lugar, você vai entendendo que a mente não precisa tomar um lugar de catastrofização, enquanto você se permite também seguir em frente. Enquanto você se conecta com aquilo que de fato é o seu inegociável, tem valor na sua vida. A zona de conforto onde muitos de nós nos encontramos. Por que é tão gostoso, né? Estar num lugar confortável. Porque é um lugar seguro, onde você se sente acolhido, onde você se sente amado. Todas as vezes que você faz um movimento contra essa zona de conforto, um movimento de mudança, um movimento de posicionamento, um movimento de repensar muito das suas atitudes, um desconforto vai ser gerado. Porque afinal você está saindo do que é comum, do que é confortável, e indo em direção àquilo que é novo. E não permitir que a nossa mente catastrofize uma realidade, ou um projeto, ou um futuro, é um trabalho que requer muita intenção mental mesmo e de comportamento. Seguir indiferente, seguir em direção, né? Mas não mais indiferente à sua vida comum, mais atento à sua história, entendendo os seus processos, é um processo que pode ser muito mais seguro quando você consegue avaliar os seus pensamentos, avaliar as suas emoções e conseguir seguir em frente. Todos nós precisamos de um processo natural de amadurecimento. E não requer, gente, não existe crescimento nessa vida sem um processo de amadurecimento. Talvez a vida esteja te convidando a amadurecer. Aí na sua história, enquanto você me ouve. E nesse processo, você vai precisar ter uma relação melhor com os seus pensamentos para conseguir crescer e amadurecer ao longo desse ano. E o último peso para você abrir mão em 2024 são relacionamentos falidos. Uma pesquisa apontou que um dos maiores fatores avaliados na longevidade humana, num bom desenvolvimento humano, são os nossos relacionamentos. Nós sabemos o quanto é necessário saber identificar quais são as relações que de fato contribuem para o teu desenvolvimento, quais são as relações que de fato estão aí somando com a sua caminhada, assim como existem relações de dependência, assim como existem relações que já não somam mais, assim como existem relações que se afastam. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho uma relação muito forte, né, com a espiritualidade, com a Bíblia, com a palavra, eu gosto muito. E tem um texto lá em Eclesiastes 3 que diz que existe tempo para todas as coisas na face da terra. Existe tempo de se aproximar Existe tempo de se afastar. Existe tempo de estar junto. Existe tempo de não estar junto. Existe tempo de falar e existe tempo de silenciar. E uma das coisas que eu mais gosto nesse texto é como ele vai desenhando as relações humanas, onde existe abrir e fechar de ciclos. E aí, refletindo sobre isso, quando a gente começa a observar como as relações elas têm uma influência muito grande no desenvolvimento humano, a gente observa que grande parte das pessoas que lidam com questões relacionadas à dependência emocional, a transtornos mentais, a dificuldade em desenvolver a sua autonomia e sua independência, parte desse lugar de relacionamentos conturbados, de relacionamentos que já não estão mais ali, de fato, contribuindo com o seu crescimento. E essas nossas relações, elas se desenvolvem assim de maneiras disfuncionais também por relacionamentos que a gente carrega desde muito pequenininhos, né, na nossa primeira infância, onde a gente vai construir ali as primeiras crenças de amparo, as primeiras crenças de amor, as primeiras crenças de valor. E quando essa base, né, essas primeiras relações que a gente tem na infância, geralmente são pai e mãe, ambiente familiar, pessoas que aí somaram com o teu crescimento, você vai formando uma identidade. Ou de ser uma pessoa muito autoconfiante, ou de ser uma pessoa muito desconfiada, ou de ser uma pessoa muito tímida, ou uma pessoa muito extrovertida. E esses padrões, né, que vão se projetando na nossa personalidade, eles vão ali serem manifestos nos nossos relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, e até mesmo a relação que você tem com você mesmo. O último peso que eu queria compartilhar com vocês é um peso de reflexão, onde eu te convido a refletir sobre os teus relacionamentos nesse começo de ano e avaliar de fato como é que eles estão contribuindo ou como eles estão atrasando os seus passos por aí. Eu não conheço muitos de vocês que me acompanham por aqui, eu consigo até ali um parâmetro quando a gente chega no final do ano e tem esse feedback, mas o nosso amanhã, o nosso futuro, né, as nossas relações, elas são construídas no hoje, no aqui e no agora, no ordinário do dia a dia. Talvez você precise ter um pouco mais de cuidado com os seus relacionamentos, um pouco mais de cuidado, né, com que em que lugares você quer caminhar, com quais pessoas você quer se conectar, que tipo de amizade você precisa manter, porque são pessoas importantes na sua história, fazem parte aí do seu tempo ou não. Que relações você precisa aprender a abrir mão e fechar um ciclo para que de fato novas relações possam ser desenvolvidas. Os três pesos que eu quero recapitular aqui com vocês para a gente ficar atento ao longo desse ano 2024 é conseguir ficar atento à sua procrastinação crônica e desenvolver hábitos mais saudáveis e efetivos na sua rotina, ter muito cuidado com a catastrofização dos teus pensamentos e avaliar e reavaliar com a sua rede de relacionamentos sociais, amorosos e familiares. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e até o próximo episódio do Psicóloga Online. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no Psicóloga Online. Até o próximo episódio.